Então, muito obrigado, boa tarde. Eu trabalho no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, que é um centro de investigação e astronomia, o maior que há nesta área em Portugal. E este mês ficámos a descobrir que entrámos no top 100 das unidades de investigação no mundo, no top 1%, perdão, o que foi bastante bom. O que é que nós fazemos? Além da investigação, nós fazemos formação, nomeadamente a nível de mestrados e doutoramentos, e temos uma unidade de divulgação, que é onde eu trabalho, e a nossa função é, além de promover a cultura científica de uma forma geral, também dar de alguma forma algum apoio às escolas. Por exemplo, temos um programa em que levamos um plantar deputado para as escolas, fazemos palestras, sessões de observação nas escolas, também. Se estiverem interessados, depois podem me contactar. Também somos responsáveis pela programação e apresentação das sessões do plantar do Porto, onde temos várias sessões para o público, somos em sessões infantis, portanto, temos um leque com algumas sessões e alguns laboratórios, por exemplo, aquele lá em cima, em que tentamos mostrar como é que na astronomia nós sabemos que uma estrela tem hélio, tem hidrogênio, tem sódio, portanto, usamos os espectros de emissão desses elementos, não é? Identificamos e falamos um bocadinho sobre isso. É algo que penso que se fala na escola depois do décimo ano, não é? Portanto, se quiserem passar por lá, teremos muito gosto. E eu vou falar um bocadinho, a minha apresentação vai, no fundo, ser baseada naquilo que nós apresentamos hoje, que eu apresento lá nas escolas. Podem nos encontrar no Facebook, está bem? Onde fomos notícias, por exemplo, recentemente os nossos colegas descobriram que um terço das estrelas que têm planetas gigantes, um terço delas são falsos planetas, portanto, num dos censos do Kepler, que é um satélite que está no espaço. Portanto, tem aqui alguma da investigação que nós fazemos, as últimas notícias, está bem? E agora, em outubro e novembro, vamos receber uma exposição internacional do ESO, que comemora os 50 anos. O ESO é a maior organização da astronomia à superfície da Terra, gera os melhores telescópios que há e vamos receber uma exposição que comemora os 50 anos. Portanto, vai ser desde o dia 28 de setembro, que é o dia que é a Noite Europeia dos Investigadores, até o dia 24 de novembro, que é o Dia da Ciência e da Tecnologia, Valmo de Carvalho. Temos uma página do Facebook e temos uma página toda catita da exposição, toda bonita, que o Paulo fez. temos o programa e algumas coisas. Bem, eu não posso perder, não posso investir muito tempo nisso, portanto vou passar diretamente para, como é que eu saio daqui? Para a minha apresentação. Acho que começa aqui. Bem, vocês têm ali o meu endereço de e-mail, se tiverem alguma questão, não hesitem em interromper-me, está bem? Eu vou tentar demorar meia hora, tá? Mas se calhar vou entrar no modo de recuperação de tempo, é uma tendência que eu tenho.
Está bem, está bem.
Portanto, se falar muito depressa, por favor, interrompa. Então, a astronomia tem um problema. Ao contrário de outras ciências, nós temos um problema. Aquilo é uma fotografia tirada no país onde eu nasci, Angola. E sempre temos ali seres vivos, uma árvore típica de Angola, que se chama Wibombeiro. E reparem que é uma árvore grande, o elefante não é bebê. Os elefantes gostam muito dos frutos do Wibombeiro, que estão ali em cima. Se nós levarmos com aquilo na cabeça, é uma cabaça assim, grandinha, do tamanho daquela projeto que está ali, está bem? Muito bem. Se nós quisermos estudar aqueles seres vivos, o que é que fazemos? Se eu quiser estudar o Wibombeiro. Melhor é trazer um pedaço, não é? Trazemos um pedaço. E se quiser estudar a interação que o elefante tem com o Wibombeiro, posso apanhar um cocôzinho do elefante, não é? E vejo que está cheio de sementes, que ele gosta muito de comer a fruta. Muito bem. Em astronomia, há um pequeno problema. Nós não podemos pegar na estrela, tá? E, portanto, o que nós temos acesso era a mesma coisa que eu queria estudar a interação do Wibombeiro com a planta através daquela fotografia. É complicado, não é? Então, temos que arranjar técnicas que em outras ciências não existem. Portanto, quando nós olhamos para as estrelas, a única coisa que temos acesso é à luz. E temos ali estrelas diferentes. Aquela é a constelação da Ursa Maior. Reparem que há uma estrela ali em cima, que por acaso é que está mais distante de nós, está a 124 anos-luz. Tem uma cor ligeiramente diferente das outras. E o que é que a cor das estrelas nos diz? Exatamente. Dá-nos a temperatura. Porquê? Porque mais ou menos nós sabemos qual é a massa da estrela. Se não soubermos a massa, pode ser um problema. Porque as estrelas ao longo da sua vida evoluem. Porque, em boa aproximação, as estrelas emitem, segundo aquilo que nós chamamos o corpo negro, portanto, é a mesma coisa que acontece se nós aquecemos aqui um pedaço de alumínio, interessa uma coisa qualquer, começam a emitir luz e vão começar a emitir, primeiro deste lado, comprimentos de onda maiores, vermelho, por aqui fora e azul. Portanto, uma estrela que tem 4.000 graus emite o máximo no vermelho, o Sol tem 6.000 graus, já emite para lá do amarelo. Por isso, quando nós olhamos para o Sol, tem aquela cor para lá. Uma estrela mais quente emite no azul. Portanto, quando nós olhamos, se eu voltasse aqui para trás, quando nós olhamos para aquelas estrelas, imediatamente sabemos a sua temperatura. Está bem? Temperatura da estrela. Mas isso não nos diz tudo. Eu quero saber mais coisas. Quero saber a massa, o volume, quanta energia a estrela produz. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tem que estudar um bocadinho de física, não é? Portanto, tem que ver exatamente como é que é uma estrela. O que é uma estrela? Basicamente, uma estrela é uma nuvem de gás que está ali representada. E há uma força universal, que é a força da gravidade, que vai fazer com que o gás se junte num ponto, não é? Sim? O gás tem partículas. Nós somos essas partículas. Se fizermos todos os juntos, o que é que vai acontecer? A não ser que sejamos quietos, vamos começar para aqui a abanar uns com os outros. E, portanto, isso gera uma força oposta, que é a pressão. Portanto, uma estrela vai ter uma luta constante entre duas forças, a gravidade e a pressão. Nada melhor que fazer experiências. Na gravidade, basta largar coisas ao chão e aprendemos como é que isso funciona, não é? Pressão. Será que é a mesma coisa? Todos vocês já jogaram a bola? Então, está aqui a nossa bola. Está com uma pressão baixa. Portanto, a bola está murcha. O que é que eu faço para pôr a bola direita? Enche a bola. Quando eu encho a bola, o que é que eu estou a fazer? Estou a pôr mais gás. Portanto, eu estou a aumentar, portanto, a pressão é proporcional ao número de partículas que eu ponho lá dentro, não é? Tenho 10 partículas, é pouco. Põe mais 10. Não é? Muito bem. Há outra maneira de aumentar a pressão na bola. Há com mais a mais dois. Pula ao sol. Vou aquecer. Exatamente. Elas vão ficar com mais. Há uma outra que não funciona com a bola, mas toda a criança sabe, que é se diminuirmos o volume, não é? Se eu, em vez de ter uma bola desse tamanho, tivesse uma bola mais pequenina, não é? Então, o que nós acabámos de fazer aqui é deduzir uma lei que se chama lei dos gases perfeitos, que toda a gente conhece. Normalmente não é apresentada assim, os computadores não gostam de um sinal de proporcionalidade, portanto, pomos um sinal de igual. Pomos aqui uma constante qualquer, passamos esse para cá, portanto fica PV igual a NRT. Isso é a lei que governa uma bola de futebol, que todas as crianças sabem, está bem? É a lei que governa um carro de corridas. Na NASCAR, os pneus são colocados à temperatura ambiente. Portanto, o que acontece? Se eu colocar o pneu à pressão que eu quero na corrida, o pneu entra a 30 graus, passado duas voltas está a 120. Portanto, arrebenta e lá se vai o piloto contra o muro, pode morrer, não é? E a pessoa que fez aquilo nos Estados Unidos vai para a cadeia. Ou então podemos perder uma corrida que vale alguns milhares de euros. Não é? Portanto, convém saber isso quando estamos a trabalhar, mas convém também saber para quando estamos a jogar a bola, está bem? Uma bola que é cheia dentro do balneário e que está a 30 graus, vai lá para fora a 5 graus negativos, obviamente vai ficar vazia, está bem? Portanto, é algo que é comum. Portanto, juntando essa lei, depois juntando mais algumas, mas do género, que nós podemos fazer experiências, não é? Como, por exemplo, como é que as estrelas produzem energia no seu interior, o bom aparelho pode ser mais sofisticado, se calhar precisamos de um acelerador de partículas para nos dizer como é que isso funciona, como é que a energia é transportada, mas juntando tudo isso, nós pomos isso tudo num computador e o que sai é isso. E isso é uma estrela, está bem? E o que é que nós temos ali? Temos como é que varia a temperatura, o interior chega a 15 milhões de graus. Como é que varia a densidade? No interior a densidade é muito grande, a quantidade de energia que ela liberta, por aí fora. Construímos modelos que nos dizem a massa da estrela, o seu raio e também a quantidade de energia que ela liberta, que é a luminosidade. Mas isso é com base em modelos. Quanto melhor for a física que nós pomos, vocês sabem que além dos gases perfeitos que eu estive a falar, é válida aqui. Quando temos uma densidade muito grande, quando as partículas começam a interagir umas com as outras, já não é bem válida, mas em primeira aproximação podemos utilizá-la, não há grande problema, não é? Mas quanto melhor for a física que nós temos, melhor é o nosso modelo, está bem? Depois é uma questão de ver se realmente bate certo com as estrelas que nós vemos. Bem, e aqui está uma coisa que eu já falei há bocadinho, nem todas as estrelas são iguais. Há estrelas que emitem pouca luz e são frias, são estrelas pequeninas de pouca massa. E depois temos ali o Sol e há estrelas maiores. Portanto, a maior parte do tempo as estrelas estão naquela linha que se chama a sequência principal. Não é? E aquilo é essencialmente, aquilo depende da massa da estrela, mais nada. Mas depois, no final da sua vida, as estrelas sobem lá para cima, vão para o ramo das gigantes. Normalmente ficam vermelhas, porque crescem muito em temperatura superfície baixa. E depois algumas vêm aqui para baixo, para o ramo das anãs. Também elas fazem aqui uns movimentos. Mas esses movimentos duram pouco tempo. No caso do Sol, o Sol vai estar 10 mil milhões de anos ali e depois o projeto final, não sei exatamente quanto é, mas é muito mais curto.
À direita,
é o brilho com que nós vemos uma estrela se der uma distância constante. Imaginem que nós pomos as estrelas todas à mesma distância e, portanto, seria o brilho com que nós observámos as estrelas. Normalmente, sim. Não sei se são 10 parsecs ou tempo. Mas. Porque o que nós vemos à noite é a grandeza aparente, não é?
Estão
distâncias diferentes. Portanto, não dá para comparar diretamente uma estrela com outra, porque não sabemos a distância. Portanto, aquilo era saber da distância, colocando uma distância quadrada. Outra coisa que nós queremos saber é se as estrelas, por exemplo, estão sozinhas. Coitadinhas, não é? Ou se tem companheiros. E como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, se nós estivermos a observar o brilho de uma estrela, elas devem brilhar, portanto, o brilho, ou a grandeza, qualquer coisa, uma estrela ao longo do tempo, elas devem brilhar mais ou menos o mesmo, está bem? As estrelas não podem variar muito. Mas há estrelas em que nós observamos uma coisa, é que de vez em quando elas ficam mais fraquinhas. Então, o que é que poderá ter acontecido para a estrela ficar mais fraquinha? Aquilo é de cerca de 2 horas. Eu acho que tem aqui dados reais. Ah, já tem aqui. Está fora de sítio. Dados reais. Portanto, como é que a estrela podia ficar mais fraquinha? Por exemplo, se afastasse, não é? Mas depois voltou ao normal. Portanto, se fosse há 300 anos atrás, nós podíamos dizer que as estrelas tinham asas, não é? Ou anjinhos atrás que empurravam para a frente e para trás. Hoje vocês, nem os alunos, comem isso. Portanto, a solução, ou o modelo que podemos propor, é realmente o que estava aqui, que é isso aqui no caso do nosso Sol, em que Vênus, de vez em quando Vênus passa à frente do Sol, não vamos ver mais nenhum, mas este ano houve um, não em Portugal, Vênus passou à frente do Sol e está a tapar um bocadinho do Sol. Não é? O que é que Vênus está a tapar? Vênus é 100 vezes mais pequeno que o Sol, o seu diâmetro. Portanto, o que ele tapa é a área, 100 vezes 100, dá uma parte de 10 mil. Portanto, essa diminuição de brilho que nós vemos ali, que eu representei ali muito mal, mas no dado real, aquela diminuição de brilho é uma parte em 10 mil. Isso é praticamente impossível de detectar. Se for um planeta como Júpiter, Júpiter é 10 vezes mais pequenino, dá uma parte em 100, 1%. 1% já é fácil, tá? Portanto, nós conseguimos detectar planetas assim. Tá? Outra coisa que nós podemos... Ah, e conseguimos saber o tamanho do planeta, sabendo o raio, se soubermos o raio da estrela. Portanto, conseguimos saber o raio do planeta. Outra coisa que nós podemos fazer é ir observando isso de tempos a tempos. E, portanto, alguns no futuro íamos ter outro trânsito e isso pode nos dar o período com que o planeta passa à frente da estrela. Está bem? O período. Mas podemos podemos não ter a sorte de ver um segundo evento. De qualquer maneira, como os astrónomos estão habituados a trabalhar com muito poucos dados, são pessoas muito imaginativas. E então o que é que os astrónomos verificaram? O que é que os meus colegas verificaram? Verificaram, eles sabem as leis de Kepler, não é? Quanto mais perto está um planeta da sua estrela, mais depressa tem que andar, não é? Isso depende essencialmente da massa da estrela. Então, o que os meus colegas verificaram é que a maneira como o planeta entra na estrela vai-nos fazer com que essa diminuição de brilho seja diferente. Se o planeta estiver muito perto da estrela, tem que andar muito rápido, esse intervalo de tempo é muito pequenino. Se o planeta estiver mais longe, anda mais devagar, portanto ele vai entrar mais devagar, portanto essa diminuição de brilho vai ser mais suave. Portanto, se nós medirmos esse decaimento, nós sabemos o período com que o planeta anda à volta da estrela. Ou pelo menos temos uma ideia. Temos de saber se ele anda à volta da estrela em 2 ou 3 dias ou se demora 10 anos a dar uma volta. Pelo menos isso podemos. Sabendo o período, sabemos a distância que ele está. Sabendo o raio, temos uma ideia de como é que ele será. Um planeta 10 vezes maior que a Terra, necessariamente é um planeta gasoso, não pode ser rochoso. E portanto temos uma ideia de se poderá ter água líquida, se não está, não é? Temos uma ideia de como é que será esse planeta, ver se podíamos ter que viver lá ou não. Tá? Portanto, tudo isso, nunca ninguém viu o planeta, está bem? Viu o brilho com que as estrelas, viu a diminuição do brilho. Tá? Claro que há outros fenómenos que podem nos enganar, tá? Nomeadamente se as estrelas estiverem baixas. Mas aí temos, as manchas não são iguais. Se um planeta, a diminuição de brilho é igual no vermelho, no azul. Se for uma mancha, já não é bem assim. Outra coisa que gostávamos de saber, ou que temos curiosidade em saber, é a composição química da estrela. E agora aí, temos que falar então um bocadinho de espectroscopia, porque agora para saber a composição química da estrela, nós vamos pegar na luz da estrela e dividi-la e separar nas suas componentes. Ali temos um prisma. Sabem porque é que um prisma separa a luz? Pois, é que o vermelho anda a uma velocidade diferente do azul dentro do prisma. E alguns de vocês, principalmente quem não falou da área da física, será so what? Deixa-me tentar fazer uma... Deixa-me brincar com vocês, senão... Senão eu digo esse também. Então, temos aqui o Filipe. Filipe sou eu. É? Temos aqui uma outra pessoa, vou chamar o Carlos. Temos aqui uma senhora, a mãe da Rita. E a professora o Judito, já não está? Está a tomar conta de nós. Estamos na praia e ela foi tomar banho. Isso com os miúdos resulta melhor. A professora Judith foi tomar banho. Mas o que é que aconteceu? Vocês vieram todos a almoçar, não é? Toda a gente sabe que tomar banho com a barriga cheia não dá bom saco. Então a professora Judith está a se sentir mal. Não é? E agora está a pedir ajuda. É assim. Deixamos a professora Judith morrer?
Não.
Então temos que salvar a professora Judith. Atenção, temos areia, temos água. Portanto, temos velocidades diferentes aqui. Na areia todos andamos a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Não há problema nenhum, somos todos muito rápidos. Mas agora dentro da água não é bem assim. Mas a margarida é conhecida por a mulher golfinho, não é? Na verdade, a água não é nenhum problema. E ela consegue andar dentro da água a 300 mil km por segundo. Portanto, qual é o caminho mais rápido que ela escolhe? Bem, é. Fiz isso ao contrário. Os o Carlos é muito bom, mas ele dentro da água só anda à metade da velocidade da luz. Então, compensa-o andar mais um bocadinho na areia, que é para depois a distância que faz é menor. Está bem? O Filipe não sabe nadar. Pronto. Essa perpendicular e sabe que o caminho mais curto é se for mesmo na perpendicular. Então, Filipe, como é o mais nabo de todos, é o que vai fazer o desvio maior. Portanto, estão a ver, se isso fosse tudo areia, íamos todos a direita. Se isso fosse tudo água, até o Filipe ia aqui a direita. Né? Mas como temos dois meios e há uma linha de descontinuidade, quando chegamos a essa linha temos de fazer uma escolha. O nosso objetivo é chegar o mais rápido possível lá para o seu objetivo. Até, é mais ou menos isso que se passa ali. Claro que eu não aconselho o aluno a fazer isso num exame, mas isso é que é saber física, não é? Portanto, o que se passa exatamente ali é mais ou menos isso. Portanto, é mais ou menos o que se passa aqui. Nós lá no laboratório não usamos prismas, usamos uma rede de difração e fazemos uma rede com CD, está bem? E o que é que se passa dentro de uma rede? O que se passa dentro de uma rede é mais ou menos o que se passava se nós tivéssemos que atravessar uma floresta. Portanto, temos aqui uma floresta e estamos aqui alguns de nós, aqui embaixo. Se alguém gritar fogo, temos aqui um lago. Se alguém gritar fogo, a nossa reação vai ser fugir para o lago. Mas se formos todos a correr descontroladamente, não se esqueçam que nós aqui corremos a 300 mil km por segundo, alguns vão passar pelas árvores, outros vão ficar esborrachados contra a árvore. Depois isso é uma questão de sorte, tá? Bem, vamos lá ver uma coisa. Mas podemos... O Red foi um bocadinho da separação, não é? Mas podemos combinar regras, está bem? Várias regras. Por exemplo, uma regra muito antiga que já não se usa. Está uma senhora, quando a senhora passa para a direita, o senhor passa para a esquerda. E depois, entre os senhores, podíamos combinar regras de idade. Mas pronto, mas como a Constituição não permite essa discriminação, vai ser só pela idade, está bem? Portanto, o mais velho passa para a direita, o mais novo passa para a esquerda. E portanto, se nós combinarmos essas regras, se tivermos todos a fugir, se eu e mais outra pessoa qualquer fomos contra a árvore, aí sacamos do cartão de cidadão e vemos qual é o mais velho, para poder subir para a direita e para a esquerda. E portanto, no final, se tivesse aqui um extraterrestre todo contente, lá em cima, ia reparar que, tendo um obstáculo e assustando os seres humanos, conseguia dividi-los por idade. De alguma maneira, os fotões parece que fazem isso, não é? Conseguimos dividi-los por comprimento de onda, sempre tem obstáculos. Mas atenção! O tamanho, a separação entre as árvores, tem que ser da ordem de grandeza do tamanho do nosso rabo. Está bem? Se tivermos árvores separadas de 500 metros, não há critério de seleção, passamos todos. Se tiverem 10 centímetros, ninguém passa e esborracham-se todos. Estão-se a rir? As portas têm aquele tamanho que é por causa do nosso rabo, as linhas de caminho de ferro têm aquele tamanho por causa dos rabos dos cavalos, não é? Portanto, o rabo é um tamanho standard, não é? Não tenho a certeza se o método tem alguma coisa a ver com o rabo, não tenho a certeza. Mas tem a ver com isso. No caso da luz, o tamanho do rabo da luz, do visível, vai entre os 700 nanómetros para aqueles lá de cima, os benfiquistas, 400 nanómetros para os portistas. E um nanómetro é 10 elevado a menos 9 um metro, portanto, imaginem um metro. Dividem em 1000 milhões de partes, eu tenho uma nota. Os CDs funcionam bem porque o laser que lê um CD tem 700 e não sei quantos nanómetros, é da gelo vermelho, e os CDs, por standard da indústria, têm uma separação de 1400 nanómetros. Isso é importante porque, se nós estivermos a ler um livro, imaginem que essas duas linhas estão colapsadas, a não ser o Marcelo, que se calhar conseguia ler tudo isso, né, direitinho. Bem, uma pessoa normal, se as linhas estiverem colapsadas, não consegue ler, não é? Portanto, é preciso que o laser consiga distinguir o que é uma linha do que é outra. E depois o CD tem que funcionar se for fabricado no Japão ou se for fabricado na China. Portanto, há standards para toda a gente despertar. Portanto, nós utilizamos o CD e conseguimos dividir a luz. E então, dividindo a luz, nós verificamos que no caso das estrelas, eles têm riscas escuras e aquelas riscas são a assinatura digital das estrelas, tal e qual como a minha impressão digital. Se eu fizer uma malandrice aqui na escola, né, toda a gente sabe que fui eu. Porque ninguém tem a mesma impressão digital, em princípio, do que eu. Né? Portanto, nós conseguimos identificar. O problema é que nós estamos aqui, há bocadinho contei, devemos estar aqui à volta de 60, mas seres humanos há 7 mil ou 8 mil milhões. Portanto, fazer uma base de dados para 7, para 8 mil milhões de malandros é difícil. Mas como vocês sabem, os elementos químicos são menos, são cerca de 100. E, portanto, é fácil nós sabermos exatamente qual é a impressão digital de cada um dos malandros. E, portanto, o hidrogênio tem um espectro que no visível tem 4 riscas. O hélio, para alguns, acho que é esse, tem algumas mais, porque tem 2 eletrões a passear na primeira orbital, tem uma amarela, bem, por aí fora. Portanto, nós pegamos em... Podemos fazer para toda a tabela periódica, pomos as coisas dentro de umas lâmpadas de descarga e desde o momento que aquilo esteja na forma de um gás, podemos verificar o seu espectro, isso é mesmo lá no laboratório. Portanto, vamos pondo e vamos identificando alguns espectros, está bem? Que são indistintos. Claro que não podemos fazer isso para muitos, porque numa turma de 30 alunos não conseguimos mostrar muitos, mas hidrogênio, hélio, e normalmente usamos o azoto, porque tem muitas riscas e muito próximas umas das outras. Está bem? Por fim, uma vez encontrei isso no Facebook. Isso é o que a maior parte das pessoas pensam que um astrónomo faz, não é? Na verdade, o trabalho dos astrónomos é esse, está bem? É analisar espectros. Consegui entrar numa ocupação de tempo. As questões são de final ou são de final? São de final.